Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 232, a dupla vista e o campo morfogenético. Vamos em frente. Hoje a gente vai trabalhar as questões 400, vamos começar com a questão 451, né? Para quem esqueceu, estamos na segunda parte, né? Na segunda das quatro partes do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, que se chama Emancipação da Alma, no item Dupla Vista, que é o último item do capítulo, né? E o capítulo encerra com um resumo teórico, né? Do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. Então Kardec vai estudar separado, sonho e sonhos, depois a visita, né? De espíritas entre vivos, a transmissão oculta do pensamento, depois letargia, catalepsia e morte aparente, depois sonambulismo, depois êxtase. E agora, né, nós estamos desenvolvendo o item dupla vista. Todos os outros já foram estudados em programas anteriores. Vamos lá, olha que pergunta interessante, e serve inclusive para a mediunidade também, né? Muita gente pergunta isso. Por que a segunda vista parece hereditária? Né? Dupla vista ou segunda vista, Kardec usa aqui como a mesma coisa. Já foi explicado nos programas anteriores. Por que então a segunda vista parece hereditária em certas famílias? Então, Kardec observa, e a gente observa isso hoje também, que algumas aptidões, elas são mais frequentes em algumas famílias. Tem família que você olha e diz, meu Deus, todo mundo é médium, todo mundo tem muita mediunidade aqui. E também isso acontece com a dupla vista, né? Nessa família as pessoas têm esse tipo de fenômeno, têm esse tipo de aptidão e ocorre muito esse tipo de fenômeno. As pessoas veem coisas, sabem de coisas sem saber como sabem. A dupla vista, como é menos estudada, eu vou dar mais alguns exemplos, porque ela é muito comum. Mas nem sempre a gente se dá conta dela, né? Kardec vai abordar isso na questão 453. Então, assim, já a gente chega lá, né? Provavelmente no próximo programa. Hoje a gente vai ficar na 51, na 451, 452. Mas então, o que acontece? Por que nós não observamos tanto? E por que ela passa, entre aspas, como se diz, né? Passa batido? Porque a gente não estuda. Então a gente vivencia coisas que a gente nem sabe o nome. E a gente não, a nossa atenção não volta, né, não é voltada para ela. Mas antes dessa questão, vamos lá. Por que é mais comum em certas famílias? A resposta é impressionante. Olha a resposta dos espíritos. Semelhança da organização que se transmite. Primeiro item. Quer dizer, tem a ver com hereditariedade, tem a ver com o corpo. Porque, assim, quando a gente não tem muita familiaridade com fenômenos espirituais, a gente tem uma visão muito dicotômica. Não, isso é coisa do mundo do corporal e isso é coisa do mundo espiritual. Isso não existe. Tá certo? A gente, às vezes, usa essa linguagem para ser didático, mas na vida real, no mundo real, a realidade é uma só. Ela é integrada. Kardec teve um cuidado extremo com isso, extremo ao ponto de criar um termo, ou de utilizar sempre um termo educativo, semimaterial. Porque o que Kardec quer dizer com isso? Não há a rigor, não. Isso é material e isso é espiritual. Não. Né? Não para esses fenômenos. O que há é o espírito. E o resto são graus de materialidade. Quando ele fala do corpo espiritual ou do perispírito, ele sempre diz, não é espiritual. Nós não estamos falando de espírito, nem estamos falando de matéria comum. É semimaterial. Então, todo fenômeno que a gente vivencia tem um aspecto material. Não vamos nos iludir, todos. Então a mediunidade, a dupla vista, ela está relacionada ao corpo, ao tipo de organização, é hereditário. Olha o que os espíritos dizem, como as outras qualidades físicas. Do mesmo jeito que determinado grupo familiar tem uma característica no olho, no nariz, no formato da cabeça, né? São qualidades físicas. A dupla vista também é transmitida. O grau de dupla vista, o tipo de dupla vista, determinadas características da dupla vista, determinados tipos de mediunidade. Então, para a gente começar a entender as coisas, isso aqui é espiritual, não tem nada a ver com o corpo. Tem. Né? Porque o corpo físico, ele nada mais é do que um organismo, um instrumento do espírito. Do mesmo jeito que o corpo que é o perispírito. Mas aí eles vão entrar num assunto extremamente sutil. E isso aí que é maravilhoso. Porque não existia nem termo para explicar o que eles vão tentar dizer aqui. Não existia conceito científico. E aí a gente vê a genialidade e o esforço da equipe da codificação de transmitir um saber que na época de Kardec não tinha nem nome. Olha a dificuldade dos amigos espirituais e olha como é que eles se saem bem aqui. Vai dizer assim, né, fala disso, e depois, quer dizer, além da estrutura física que faculta esse fenômeno, o desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação. Olha que curioso. Que tipo de educação? É um tipo de educação que se transmite de um a outro. Olha o malabarismo, o contorcionismo bem feito para tentar explicar uma coisa que hoje a gente chama simplesmente de campo morfogenético. É surpreendente isso. É surpreendente. Vamos lá. É um tipo de educação, uma espécie de educação. Ele está dizendo, não é a educação formal, não é, vamos lá, assista essa aula, ouça isso daqui, vamos ler esse livro junto, deixa eu te explicar, não. É um tipo de educação que se transmite um ao outro, que se transmite sem consciência, inclusive, muitas vezes. Como a gente diz, está no ar, está no ambiente. E o que é esse está no ar, está nesse ambiente? Está no campo morfogenético. Gente, isso é extraordinário, né? Porque isso aqui toca diretamente no conceito de campo morfogenético. Porque o campo morfogenético, o que se assemelharia, se tivesse desenvolvido pesquisa na época, ao que Kardec chama de atmosfera espiritual. Também. São conceitos relacionados, então são idênticos. Porque não tinha pesquisa para mostrar o que hoje é mostrado no campo morfogenético. O que é o campo morfogenético? Estou falando de uma maneira leiga, tá certo? Depois a gente pode aprofundar. O grande estudioso atual desse assunto chama-se Sheldrake. Está vivo, faz pesquisas com qualidade acadêmica excepcional. Uma pessoa séria que demonstra por uma série de experimentos que eu não vou entrar agora no assunto essa verdade. Tá certo? O que, que é isso? O fato é que nós aprendemos com o campo morfogenético, que é um campo energético, mas é um campo também que carrega informação. É tão extraordinário que é assim. Por isso que a evolução ela vai dar um salto agora. E a gente só vai entender o salto que a gente vai dar agora no mundo de regeneração se nós entendermos o conceito de campo morfogenético. Eu vou dar um exemplo sintetizando as pesquisas dele. É um exemplo didático, tá certo? É um exemplo didático, gente. É o seguinte, digamos, você tem... uma pequena vila, vamos lá. Uma vila de 100... Você tem duas vilas vizinhas, cada uma com 100 pessoas muito parecidas. Numa das vilas, 10 pessoas começam a estudar e aprendem a ler. Na outra, nenhuma. Na vila que 10 pessoas aprenderam a ler, as outras 90 vão aprender a ler muito mais rápido do que aquela vila que não tem ninguém que saiba ler. Aí você diz, mas o que é que tem a ver? A pessoa está lendo lá na casa dela. Por que é que a outra pessoa que mora a sei lá, a 1 quilômetro de distância, vai aprender a ler mais rápido? Vai. Extraordinário isso. A pessoa que aprende a ler, ela cria, ela ajuda a formar um campo morfogenético que facilita enormemente as outras pessoas aprenderem a ler. Gente, isso é fantástico. Isso é provado em laboratório, tá certo? Eu estou dando um exemplo de dados. Isso é extraordinário. Porque isso vai mostrar, inclusive, porque a encarnação de um espírito como Francisco de Assis ou como Kardec facilita o aprendizado espiritual de milhões de pessoas. Porque eles criam, eles instalam na Terra um novo campo morfogenético. Então a missão de espíritos como esse é incalculável, o impacto que elas têm. É incalculável. Porque elas atuam no plano da cultura, produzindo livros, são produzidos livros sobre elas, são dados exemplos, etc. Mas elas formam um campo poderosíssimo que vai facilitar a ascensão espiritual do planeta todo. Isso os estudos de laboratório sobre o campo morfogenético provam. A aplicação do campo morfogenético está sendo muito utilizado hoje nos processos terapêuticos. Né? Tem, por exemplo, a constelação familiar que vai trabalhar diretamente com esse conceito, mas no aspecto específico dos conflitos, dos traumas da família que estão ocultos, muitas vezes esquecidos, mas estão no campo morfogenético, eles estão gerando ali uma realidade às vezes extremamente desequilibrada. Então você vai ter técnicas, não vamos entrar no assunto, vai ter técnicas para atuar para que esse campo morfogenético se reorganize, ou para usar um termo da técnica, se reconfigure. É uma reestruturação do campo morfogenético para a família ser mais saudável e mais equilibrada. Então nós estamos falando de coisas reais, de coisas que alteram a forma de viver das pessoas, alteram o dia a dia, alteram a forma de se relacionar. Agora me diz como é que você fala isso no século XIX, não fala, ou melhor, fala uma espécie de educação que é transmitida um ao outro, quer dizer, um ao outro que no ambiente familiar. Extraordinário isso, né, gente? E a dupla vista, não por acaso, olha que interessante, é uma das faculdades essenciais para esse tipo de trabalho de campo, porque a pessoa tem que perceber o campo morfogenético. O bom terapeuta de constelação, ele pode usar esse termo ou não, ele vai perceber o campo morfogenético com maior profundidade. E nessa percepção do campo morfogenético, ele vai conduzir a constelação, ele vai coordenar. Mas não é só uma pessoa, é interessante que todo mundo que participa desse trabalho, mesmo sem ter formação terapêutica, interage com o campo morfogenético. É impressionante. Pessoa interage. E de repente a pessoa está ali falando de uma informação, de um trauma daquela família, que ela, de uma família que ela nunca ouviu falar. E não é mediúnico. É trabalho de dupla vista. Quantos centros espíritas estão fazendo isso, gente? Quantos centros espíritas estão usando a dupla vista para ajudar as pessoas a resolver os seus conflitos emocionais e profundos? Não vou dizer nenhum, mas eu lhe garanto. Se tiver, é muito pouco. É um recurso. É um recurso que, como a gente estudou no programa anterior, se desenvolve com o exercício. É um recurso dado por Deus para fazer a caridade. Estamos fazendo, estamos usando. E para concluir, Kardec pergunta: por que certas circunstâncias ajudam a desenvolver? Não, é verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? Sim. A enfermidade, a aproximação de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. Por quê? Porque a dupla vista é um recurso de socorro, de amparo. Então, nesses momentos, ela se faz mais presente. Não é só nesses momentos. Ela se desenvolve mais. Por quê? Porque é um recurso de socorro. Simplesmente por isso. O corpo fica algumas vezes no estado particular, o que permite o espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Para concluir, as potências que nós temos espirituais, elas se desenvolvem não para questões de vaidade, não para questões, porque eu acho legal, não. São desenvolvidas no uso de necessidades sérias. Quer desenvolver a dupla vista? Começa a tentar entender a pessoa para ajudá-la de verdade. Você desenvolve. Tudo que Deus nos dá é para uma utilização superior, elevada e objetiva. Deus é Deus do mundo objetivo. Há uma objetividade na criação. Não estou falando só materialidade. Objetividade. A dupla vista não é para fazer espetáculozinho, é para atuar nas dores profundas que todos nós carregamos. Por isso ela aparece nessas circunstâncias. Por que ela aparece num trabalho de constelação familiar? Porque são circunstâncias onde se está lidando com dores profundas, às vezes seculares. Bem, está aí o tema. Como sempre, apenas tocamos a superfície, mas graças a Deus já estamos tocando, né? Vamos orar a Deus para que no futuro a gente possa aprofundar tudo isso. Mas você já pode começar a sua jornada visualizando a vivência desse tema na sua vida e fazendo, se quiser, né, pequenos exercícios. Um grande abraço. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo nos envolva sempre. Este assunto é fundamental para entender muito o que aconteceu de fato na vida do Cristo. Mas há uma aplicação ainda mais relevante. Vocês, filhos, podem atrair para vocês a atmosfera espiritual do Cristo. Já pensou que coisa maravilhosa? E como faz isso? Mentaliza o Cristo todo dia. Pensa, pede para que o Mestre envie energias um pouco mais fortes para você. Assim, você vai se envolvendo no campo espiritual do Cristo cada vez mais. Por que vocês acham que espíritos superiores olham para o mundo de vocês e dizem, mas isso não faz sentido. Matar, destruir. Por quê? Porque eles já criaram, associados com o Mestre, uma outra realidade de percepção. Eles percebem a vida com mais sabedoria, com mais profundidade. Eles olham e dizem, mas fulano não está vendo que agindo assim, daqui tanto tempo vai estar completamente sozinho? Será que esta pessoa não entende que essa ganância vai adoecer o corpo? Para eles não é uma teoria. Eles veem com toda clareza. Agindo assim, irá acontecer aquilo. Vejam como a lei de Deus é sábia. Dupla vista está também ligada a uma percepção clara da lei de causa e efeito, filhos. Por isso, espírito superior diz, eu nunca vou fazer isso, prefiro morrer de fome do que roubar dinheiro de criancinhas. Porque ele vê, ó, óbvio que se fizer isso, esta é a lei, que é triste para todos. Desenvolver percepção é se capacitar para melhor viver a lei de Deus. Vocês já entenderam isso? Quando vocês desenvolvem dupla vista, vocês vão saber aplicar em si, de forma mais sábia, a lei de Deus. Não é apenas ver o pensamento do outro, não é apenas entender a angústia do outro, é, acima de tudo, entender melhor como viver segundo a vontade do Criador do Universo. O que pode ser mais importante do que isso? Nada! Viver segundo a vontade de Deus. Portanto, filhos, esse tema será tema de muitos estudos nossos. Teremos cursos completos de 10, 20, 30 aulas sobre esse tema. Iremos desenvolver em detalhes. Irei chamar meus amigos especialistas para ensinar vocês cada passo desse tema. Portanto, os que quiserem, orem para se preparar, orem para ser fiéis ao Cristo, preparem corações, porque o tempo chegou que, por ordem do Mestre, tudo será revelado a vocês. Em nome de Deus e do amor do Cristo, é que nós preparamos vocês para nossos estudos futuros. Que a paz fique, se instale e permaneça sempre em vossos corações, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.